A cada 18 de dezembro, desde 1990, a ONU realiza várias atividades, vários debates, trazendo a reflexão sobre a contribuição dos migrantes espalhados pelo mundo. Eu queria que você, na medida do possível, Tatiana, traçasse para a gente um quadro da situação hoje de tantas pessoas que se encontram nessa situação.
Pois é, hoje o mundo vive um momento de circulação de pessoas sem precedentes, né? Desde as pessoas que circulam por motivos de turismo, de trabalho, né? Com as restrições de ser uma época de pandemia, mas principalmente de circulação de pessoas que não têm a opção de ficar no seu país de origem, né? E precisam tentar a vida em outros lugares. Então, a gente tem uma ampla movimentação entre países africanos, são várias situações ali. A gente sabe, e é muito noticiado isso, o grande fluxo de sírios, né, que tem que deixar o seu país e tentam se deslocar, então, para locais mais próximos como o Líbano ou em outros países mais estratégicos para tentar chegar na Europa, via Turquia, Grécia. E aqui na América Latina ainda a gente continua com um fluxo muito grande de haitianos e, mais recentemente, os venezuelanos, né, que têm que sair da crise do seu país e tentar a vida em outros países da América Latina. Realmente é um número muito grande de pessoas, né, que fazem parte de um grupo de pessoas que são migrantes forçados, porque realmente não têm condições de ficar no seu país e tentam melhorar a sua vida e da sua família através da busca por trabalho, né, e melhores condições de vida em outros países.
Agora, Tatiana, a gente ouve sempre os comentários, as crises que se estabelecem até mesmo dentro dos governos sobre a receptividade, sobre a organização, sobre o recebimento mesmo dessas pessoas que por vários motivos deixam seus países à procura de melhores condições de vida. Aqui no Brasil, como você definiria esse processo migratório? Como é que o país tem reagido à presença dessas pessoas que vêm em busca de melhores condições para ela mesma e para suas famílias?
Então, com a crise no Haiti, que foi principalmente impulsionada pelo terremoto, mas não só por isso, mas enfim, a partir de 2010, quando teve essa nova fase da diáspora haitiana, o Brasil vivia uma época muito boa da sua economia, com pleno emprego. Então, apesar de ter sido confusa a chegada deles, porque muitos vinham por um trajeto migratório que a gente não estava acostumado, né, de receber esse tipo de migratório pelo Acre, né, então foram criados aqueles abrigos. Apesar dessa confusão inicial, o Brasil conseguiu organizá-los, né, concedendo-lhes o visto permanente por razões humanitárias e regularizar, então, a sua situação, né, que imediatamente com esse visto eles já conseguiam tirar carteira de trabalho, CPF, e eles foram sendo interiorizados, né, com algumas ações organizadas, outras mais espontâneas, mas houve uma recepção relativamente boa por parte do governo brasileiro e também da sociedade, né? Hoje, com a crise, a gente já vê uma sociedade com mais traços de xenofobia, a gente vê uma movimentação no sentido mais contrário, assim. Eles têm nos reportado, como a gente trabalha com esses migrantes na Universidade Federal do Paraná, a cada dia nos chega mais notícias de ações xenófobas dos brasileiros, enfim, discriminações no trabalho. E com o fluxo de venezuelanos foi um pouco diferente, porque eles vieram a partir de 2015 e o Brasil, infelizmente, não soube aprender com a situação dos haitianos. Então, teve que se reorganizar tudo de novo, né? Um fluxo daí já de população de um país vizinho, né, que faz fronteira, mas com governos que têm uma concepção ideológica, né, de economia, de sociedade diferentes. Então, os venezuelanos, eles vieram em massa por Roraima, ali, né, pela fronteira da cidade de Pacaraima e acabaram, a grande maioria, em Boa Vista. E aí, diante dessa situação de graves violações dos direitos humanos, pelo excesso de quantidade de venezuelanos que estavam em Boa Vista, o governo brasileiro iniciou um processo de interiorização daí mais organizado, com a presença do Exército, com a presença de organizações internacionais, como o Acnur, Fraternidade Internacional, Organizações Internacionais de Imigrações, e aí então organizando, né, fretando aviões, aviões da FAB, levando para o interior. Então, foi um novo processo de recepção desses venezuelanos. Infelizmente, ainda é uma minoria que consegue se interiorizar pelo sistema que o governo federal estabeleceu, mas, de um modo geral, tem sido relativamente organizada essa colocação dos venezuelanos no território brasileiro. Mas, como a gente vive uma crise, né, socioeconômica no país, eles têm sofrido muita xenofobia por parte da sociedade, infelizmente.
É verdade, tem muita coisa ainda para ser corrigida no meio do caminho, mas aqui no Brasil, até que em relação a outros países, está sendo um pouco mais tranquilo. Mas vamos saber lá do César Faccioli, nosso âncora na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, também participa com a gente dessa conversa, Tatiana. O que ele tem de pergunta para você agora, Faccioli?
Obrigado, Fátima Santos. Eu gostaria de saber da doutora Tatiana, quais os melhores exemplos de integração e acolhimento? São Paulo tem cursos de português, tem alguns cursos profissionalizantes, já que é muito comum as pessoas se colocarem no país em posições muito abaixo da qualificação original, médicos no Haiti trabalhando de guardadores no Brasil, por exemplo. Quais os bons exemplos de superação e em que medida o preconceito racial não se sobrepõe no problema da imigração, já que os africanos e haitianos parecem ter tido mais relatos de problemas de perseguição, de xenofobia, e no caso dos venezuelanos, na maioria brancos, no máximo mestiços com indígenas, os casos são restritos a Pacaraima e alguns lugares de Roraima pelo número, né? Porque eles em pouco tempo dobram a população local. São mais raros os relatos de xenofobia aberta contra eles.
Então, obrigada pela pergunta, César Faccioli. Realmente esse é um tema bem importante. A gente tem várias iniciativas muito legais da parte governamental, mas principalmente da sociedade civil, né? As organizações sociais têm tido um papel muito relevante. Aí eu colocaria o papel da Cáritas, por exemplo, que tem uma tradição, né, de acolhimento de imigrantes. Em São Paulo tem várias iniciativas, né, da sociedade civil, Rio de Janeiro também. Enfim, são várias situações aí que a gente pode colocar como positivas, né? Infelizmente, a gente pode dizer que não há uma política migratória no Brasil ainda. A gente tem uma lei muito nova, muito desenvolvida, muito progressista, assim, né? Que veio também de um processo de advocacy, né? De participação da sociedade civil organizada, das organizações dos próprios migrantes. E ela fala da importância, né, e da necessidade de criar uma política migratória, mas, infelizmente, esse artigo ainda não foi regulamentado. Então, a gente não pode dizer assim, que o governo tem uma política de Estado, né, em relação aos migrantes, e aí acaba que a sociedade civil vai tendo que se organizar e atuar nessa área. Uma coisa que a gente tem no Brasil que é bem interessante, é um pouco diferente nos outros países, é que o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ele tem um braço educacional, que são as cátedras Sérgio Vieira de Mello. Então, as universidades no Brasil acabam tendo um papel muito importante no acolhimento dos migrantes e dos refugiados. Então, assim, são várias universidades, são acho que 25 hoje no Brasil, que têm essas cátedras e que realizam atividades, e que são considerados como boas práticas, que é o nome que se dá internacionalmente, boas práticas nessa luta, né, por esse acolhimento, por essa integração. No nosso caso, da Universidade Federal do Paraná, a gente tem ações pela nossa cátedra, tanto para a sociedade em geral de imigrantes e refugiados, quanto para uma sociedade interna, né, para um grupo interno de imigrantes e refugiados. O que significa? Como ações extensionistas, a gente oferece aulas de português, aulas de informática, a gente oferece apoio psicológico e assessoria jurídica. Além de que a gente também tem áreas que fazem pesquisa científica, né, na sociologia, e ainda temos medicina, que faz orientações sobre o SUS, sobre, enfim, essa área da saúde. E isso é feito por professores e por alunos da universidade, né, através de ações extensionistas desde 2013. Além disso, no caso da Universidade Federal do Paraná, nós criamos vagas para migrantes humanitários e refugiados. Então, eles podem entrar na Federal do Paraná, tanto ocupando vagas ociosas, ou seja, aquelas vagas remanescentes, que o brasileiro passou no vestibular, começou e não terminou, então está lá ocioso esse espaço. E aí a gente faz a ocupação por um processo seletivo de migrantes humanitários e refugiados. E também a gente tem um vestibular especial com 10 vagas suplementares, então não tira vaga de brasileiro, nada, mas foram criadas 10 vagas anuais e aí é feito um processo seletivo, um vestibular especial para esse público. Além disso, a gente tem um processo também especial de revalidação de diploma. Então, assim, são iniciativas, né, que poderiam fazer muito mais, mas que já são vistas com bons olhos aí pela sociedade internacional, pelas organizações internacionais também aqui no Brasil. E sobre a sua segunda pergunta, César, com certeza, racismo, xenofobia andam muito juntos. Na verdade, as questões da interseccionalidade das identidades é muito forte, né? Então, a gente sabe que quando há vulnerabilidade, ela acaba sobrepondo gênero, né? Não é só, então, a questão de raça, mas também gênero, raça, a questão de nacionalidade, a questão de classe social, se é pessoa com deficiência. Enfim, é uma sobreposição de vulnerabilidades que vai se afirmando, né, sobre esses indivíduos ou esses grupos de indivíduos e que acabam gerando, então, um conjunto, né, uma imbricação aí de atos discriminatórios. Infelizmente, é maior mesmo. Aqui no Sul, né, estou falando de Curitiba, isso é visível, né, o quanto os haitianos sofrem. Pelo menos é uma xenofobia mais violenta, assim, que está muito física, né, tá muito... Mas aqui também a gente vê, né, o primeiro a ser mandado embora, ainda que não tenha, ainda tem um desempenho melhor, é o migrante, mesmo ele sendo venezuelano. Aqui a gente também tem os sírios, muitos sírios refugiados aqui em Curitiba, que sofrem muita xenofobia, né? Então não é só racial, né? A questão da nacionalidade está muito forte. E a questão de gênero também, infelizmente, a gente tem muitos casos de assédios, toda a ordem com as mulheres migrantes. Inclusive, na UFR a gente tem um projeto que se chama AMAR, que é a Aliança das Mulheres Migrantes, a parte das refugiadas, e que foi uma consequência dessas outras nossas ações, né? Dando as aulas de português, fazendo atendimento jurídico, nas escutas da psicologia, a gente percebeu o quanto as mulheres eram vulneráveis e sofriam todo tipo de assédio, de seus companheiros, inclusive das mesmas nacionalidades, mas também dos brasileiros. Então, realmente, a situação é bem complexa e precisa de várias abordagens para a gente tentar resolver, né, e deixar a nossa sociedade, então, mais justa, né, incluindo a todos.
Obrigado, Fátima.
Ok, Fatioli, obrigada pelas questões bem interessantes. Agora, Tatiana, eu queria levantar com você uma questão que a gente se preocupa, porque são tantas pessoas que, por várias razões, como você também já citou, mudam totalmente a vida para entrar em outro país, fazer parte de uma outra cultura. E você citou que alguns projetos fazem esse apoio psicológico para essas pessoas. Eu queria perguntar a sua opinião sobre até que ponto uma pessoa que passa por toda essa situação, com todo esse estresse que você também comentou aí, da violência, da xenofobia, por várias questões, até que ponto isso pode afetar psicologicamente essas pessoas, em especial crianças e adolescentes, as pessoas mais jovens que chegam e que se sentem deslocadas, fora do mundo. Qual é a visão que a gente pode ter sobre de que forma a migração afeta as pessoas no seu sentimento de nacionalidade, no seu psicológico?
É excelente esse tema, Fátima. A gente viveu isso muito na universidade. Nós começamos nossos trabalhos com as aulas de português. Disso veio a necessidade de ter atendimento jurídico, né? Porque esses migrantes, era tudo muito novo, isso em 2013. Começava a trazer questões jurídicas na sala de aula, os professores não sabiam, então esse grupo dos professores chegou lá na faculdade de Direito e, ao mesmo tempo, começaram as demandas de psicologia. E aí que a gente foi atrás da professora de psicologia, que começou a fazer um trabalho com as alunas dela e que está conosco até hoje. Porque esse tipo de migração é inerente ter trauma, né? Porque... não é uma escolha, você não vai fazer um intercâmbio, você não vai com um trabalho certo, né? Não é uma viagem, um passeio, mas a pessoa, ela precisa, ela não tem alternativa, ela tem que se desterritorializar, então ela deixa todo um passado, uma história, né? Pessoas próximas, aquilo que é a sua base. Muitas têm um deslocamento extremamente traumático, porque nem sempre é só pegar um avião, né? Faz caminho a pé. Os haitianos faziam um caminho assim muito absurdo. Eles saíam de pequeno, eles iam até a República Dominicana, pegavam pequenos aviões, iam até o Panamá, às vezes até faziam de barco esse trajeto, iam descendo, às vezes a pé, às vezes de carro, ônibus, lombo de burro, não chegou até a gente, ia descendo ali na América Latina, Colômbia, Equador, Peru, e para entrar no Acre e aí ficar naqueles abrigos cheios de pessoas. Então, é uma nova territorialização, mas que não é num ambiente, né, extremamente agradável, receptivo e nem o que é um sonho. Muitos ainda pagam coiotes, né, que são aquelas pessoas que cobram para fazer esses trânsitos. A gente está vendo agora vários venezuelanos tentando ir para Trinidad e Tobago com muita atuação, né, dessas pessoas que fazem esse tráfico das pessoas. E aí você tem na sociedade de acolhida várias ações de xenofobia, enfim, falta, ou às vezes não é nem uma coisa premeditadamente ruim, mas falta de estrutura, falta de política governamental local para acolhimento, não tem estrutura de moradia. Então, assim, essa questão é muito forte e traz traumas psicológicos severos e que precisam ser tratados. Muito comum terem depressão, tem vários casos também de tentativa de suicídio. Então, é preciso acolher essas pessoas também na área da saúde mental. E no caso das crianças, isso é mais forte por conta das escolas. Por quê? Como o Brasil ultimamente era um país emissor de população, né? Então, com uma população imigrante, que eram os brasileiros tentando a vida nos Estados Unidos, na Europa, esse novo fluxo que a gente viveu lá atrás, né, com nossos avós, bisavós, vindo desses países, a gente não estava mais acostumado. Então, a gente não tem política nas escolas para acolhimento de crianças migrantes. Então, chega até a gente, porque como a gente está nessa luta desde 2003 na UFPR, a gente acabou sendo uma referência. Então, não chega denúncias assim de mãe desesperada, porque a criança não fala a língua e a professora não sabe o que fazer. Daí, o professor em sala de aula, que também não tem culpa porque não recebeu uma orientação, reprime a criança porque ela não participa, ou dá nota baixa porque ela vai mal, ou manda para a diretora e a diretora não sabe o que fazer, né? Os coleguinhas acabam excluindo, às vezes, né, mais extensivamente, mas às vezes, né, pelo simples fato daquela criança não falar, não conseguir se expor, de ser diferente, de ter cor. Enfim, a gente vive muito isso com os jovens e as crianças. E mesmo na UFR, com essas vagas que a gente criou, né, porque aí a gente tem a ideia de que a universidade federal pública tem que ser um reflexo da sociedade. Se o migrante está aqui na nossa sociedade, ele tem que ter esse espaço. Né? Até porque uma grande parte dos imigrantes, como o César havia comentado, eles têm uma qualificação, já vêm com uma bagagem. Ou seja, o Brasil não precisa nem gastar com a formação dessas pessoas. Então, é importante a gente dar o espaço para eles valorizarem, né, reconhecer esses estudos prévios. E na própria Universidade Federal do Paraná, eles sofrem preconceito. Nas salas de aula, imagine, um espaço universitário, né? Mas então, como é que são com as crianças na escola? Mas, assim, os colegas não colocam eles nos grupos de WhatsApp da sala, ou colocam, mas quando eles se manifestam, não ajudam nas respostas, não querem fazer os trabalhos quando são em grupos com os migrantes, porque, claro, tem uma dificuldade com português, com aprendizagem, então ele é visto como aquele que vai abaixar o nível do grupo, né? E isso é muito recorrente. Isso que a gente tem todo um trabalho ali enquanto cátedra de conscientização, né? de criação de um espaço seguro para o migrante. E as escolas estão ainda muito distantes disso. Então, a situação das crianças também é bem sensível, assim, precisa de um novo olhar, né, dos nossos governantes na área da educação, para que tenha, então, formação dos professores, dos servidores das escolas, dos diretores, sobre a questão migratória. Isso é fundamental.
É um tema muito importante, muito abrangente. Tem gente que acha que não, mas interessa a todos nós que vamos conviver com essas pessoas que estão chegando. E o acolhimento é super importante. O tempo é que é curto para a gente falar sobre tudo isso, mas eu acho que valeu o registro aí pela passagem do Dia Internacional dos Migrantes. Tatiana Friedrich, muito obrigada por sua participação, por suas explicações. Foi ótimo ter você com a gente aqui no Revista Brasil.
Eu que agradeço, Fátima, a oportunidade e continuo à disposição. Um abraço a todos os seus ouvintes.